O tema de hoje é este: as quatro mentiras que levam o homem à ruína. É uma série curta que eu quero compartilhar com vocês, tendo como texto base 2 Coríntios capítulo 11, versículos 1 ao 3. Hoje será uma introdução ao assunto, ok? Eu vou dar uma introdução e nas semanas seguintes, futuras, nós estaremos compartilhando mais coisas sobre isso. As quatro mentiras, desculpe, as quatro mentiras que levam o homem à ruína. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 11, versos 1 ao 3. O apóstolo Paulo escreve o seguinte: eu gostaria que vocês me suportassem, mesmo quando sou um tanto louco. Por favor, me suportem. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento somente a um homem que é Cristo. Mantenha os seus olhos sobre o que você está lendo lá. Paulo pede, então, que os cristãos de Corinto e todos aqueles que no futuro lessem sua carta, suportassem o seu temperamento, o seu trabalho, seu esforço, e por que não, suas palavras, suas advertências, a pressão que às vezes ele exercia sobre as pessoas na igreja por meio do evangelho. E a razão é o zelo, é o desejo de vê-los entregues a Cristo. Porque não existe outro caminho de chegarmos a Cristo a não ser pela verdade e não pela diversão. E então ele continua, vamos lá. No verso 3 diz, agora como advertência: pois, assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, a serpente, lá no Éden, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Mantenha os seus olhos ainda sobre o texto. Quem foi enganado no Éden? Somente Eva? Claro que não. Adão também. Mas Eva foi enganada primeiro. Então Paulo, ele demonstra o seu temor. Eu tenho medo que o quê? A mente de vocês seja corrompida. Há muitos pregadores, muitos intitulados mestres, que diz que a mente não tem importância no reino de Deus. Mas não era assim que Paulo pensava. Pensar é importante, raciocinar é importante. Usar o intelecto glorifica a Deus, porque ele nos deu o cérebro para que nós pudéssemos pensar, guardar seus ensinamentos e andarmos segundo eles. Então, o que eu pretendo conversar com vocês? Diferente do reino de Deus, o qual é construído sobre a verdade, o sistema satânico se ergue sobre o quê? A mentira. Há quatro mentiras fundamentais, as quais foram pronunciadas por Satanás e que promovem a ruína espiritual e moral do ser humano. Correto? Então, é disto aí que nós vamos tratar. O reino de Deus é construído sobre o alicerce da verdade. Mas o que acontece com o sistema satânico? Ele é construído sobre a mentira. Talvez você se lembre de uma passagem que Jesus falou sobre uma casa atingida pelas intempéries, pelas tempestades. A casa que é construída sobre a rocha, ela resiste às tempestades. Mas a casa que é construída sobre a areia é uma construção enganosa, mentirosa. E quando chegam as tempestades, ela desmorona. Correto? Então, em primeiro lugar, eu quero falar com vocês nesta introdução toda. Jesus denunciou a falsa religiosidade dos seus dias. Nos seus dias sobre a terra, Jesus denunciou o sistema religioso, o judaísmo, como uma mentira. Na verdade, eles não estavam vivendo os princípios da verdade de Deus. Eles estavam vivendo uma mentira. E seus líderes eram, na maioria, mentirosos. Construíram suas vidas sobre a ganância. O clero, no caso os rabinos, eles encontraram na religião, dentro do Império Romano, uma situação em que eles podiam se enriquecer. Então os rabinos viviam muito bem, eles eram ricos, enquanto o povo passava grande necessidade. O povo levava as ofertas ao templo, mas eles abocanhavam aquilo. Eles tomavam aquilo tudo para si. E eles não realizavam as obras de Deus, eles não pensavam nos órfãos, nem nas viúvas. Enfim, eles abocanhavam tudo para si e impunham leis sobre leis às pessoas, leis essas que eles mesmos eram incapazes de cumprir. Mas como eles não andavam com o povo, as pessoas pensavam que eles eram tementes a Deus. Entretanto, Jesus falou sobre a desonestidade deles, a falta de transparência. Uma vez que eles são desonestos e não são transparentes, as pessoas, né, Jesus denunciou essa desonestidade e a falta de transparência publicamente, porque as pessoas não conseguiam enxergar isso, porque eles se escondiam. Eu acho muito interessante, às vezes, alguns pastores, quando pregam, tem uma portinha aqui atrás. Eu não sei se você já foi em algumas igrejas assim. Ele termina, põe alguém para cantar e desaparece. Ele nunca está no meio das pessoas, ele não é capaz de andar com as pessoas, tá? E simplesmente desaparece. Eu me lembro uma vez que eu fui pregar num lugar e a reunião não começava. E eu estava ficando preocupado com aquilo lá. E então eu olhei para o filho do pastor e disse: escuta, a reunião não era para começar às 8 horas, mas já são 8h40. Então, ele me respondeu: o meu pai está terminando de assistir o capítulo da novela. Eu olhei: como assim? Não, é porque ele disse que na novela ele tira muitas ilustrações para a pregação. Mentira! Ele estava acompanhando mesmo. Ele estava seguindo aquela novela. E ele não começava a reunião enquanto não terminasse o capítulo, porque ele não queria perder. Porque naquela época não era todo mundo que tinha... Olha lá, não vão rir, hein? Videocassete, gente. Né? Não era todo mundo que tinha aquilo, então ele ficava lá assistindo a novela enquanto as pessoas ficavam lá batendo papo, esperando o início da reunião. Mas a denúncia de Jesus nos seus dias foi tão violenta que ele chegou a chamar os líderes religiosos de filhos do diabo. Ele chamou aquelas pessoas de filhos do diabo. Na verdade, o que ele estava dizendo: vocês são filiais do inferno. Vocês representam uma empresa, tá? uma empresa que visa saciar a vontade daquele que é o pai de vocês. Isso está lá em João capítulo 8, verso 44, que eu quero ler com vocês agora. Veja o que Jesus disse a eles: vocês são filhos do diabo e querem fazer, isto é, vocês têm prazer de fazer ou em fazer o que o pai de vocês quer, isto é, tudo aquilo que o satisfaz. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Então Jesus continua: quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, isto é, do que lhe é peculiar, característico. Ele não pode ser outra coisa a não ser uma mentira. Assim como Deus não pode ser uma mentira, porque ele é a verdade. Deus não pode ser escuridão, porque ele é luz. Deus não pode ser aquele ódio nocivo, porque ele é amor. Deus não pode ser um ser raivoso, nocivamente pensando, porque ele é um ser bondoso. Então, quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, o que lhe é peculiar, característico, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. O que nós aprendemos acerca do diabo aqui? A palavra diabo significa acusador, mas a coisa mais importante aqui é que ele é o pai de todas as mentiras, porque ele é a personificação da mentira. Nele não existe uma centelha de verdade, e por isso ele não pode estar do lado da verdade divina. E o que ele faz? Ele vai procurar arrebanhar para si todo tipo de pessoas das diferentes áreas da sociedade, a fim de fazer o quê? A fim de que essas pessoas arrebanhadas por ele cooperem com ele na expansão dos seus atributos, das suas peculiaridades, das suas características, ou seja, da mentira. Então ele tem essas características pessoais, e ele arrebanha pessoas, e ele as coloca em lugar estratégicos. E essas pessoas se tornam o quê? Emissários do engano. Às vezes você recebe uma pessoa na sua casa, e você diz: olha, essa pessoa é um grande amigo. E de repente você se vê decepcionado, porque essa pessoa entrou lá e começou a trazer na sua casa discórdia, confusão. Você já passou por isso? Vocês que estão aqui, alguém aqui já passou por esse tipo de experiência? Você arruma uma amizade e de repente descobre que essa pessoa está tentando fazer sua cabeça de alguma maneira, tentando conduzir você para longe dos caminhos de Deus. E nós estamos assistindo isso em nosso tempo claramente. Então, toda mentira contada por alguém faz com que essa pessoa comece a construir a sua vida fora dos alicerces da verdade divina. E o que ela não percebe é que aos poucos ela vai se tornando propriedade do diabo. É isso que acontece. Por quê? Porque ela se habitua tanto com a mentira, que ela passa a acreditar na mentira como sua verdade. E ela então, seduzida por isso, ela vive a mentira, porque a mentira lhe traz algum ganho terreno. Ela recebe algum prestígio para contar mentiras. Gente, Me desculpe do que eu vou falar, mas eu parei de assistir jornais nessas TVs abertas, porque é mentira em cima de mentira. Não existe quase nada de verdade nesses jornais. Não assisto mais, eu pulo esses canais. Eles só entrevistam pessoas mentirosas, pessoas que trazem o terror, pessoas que estão impondo princípios de vida que contrariam a verdade de Deus e trazem para dentro das pessoas o medo. Desencorajam as pessoas em relação à vida. Eu vejo muitos cristãos hoje desencorajados no Senhor por causa de mentiras que vieram da mídia. Eu tenho alguns contatos nos Estados Unidos e eu ouvi alguns pastores dizendo que eles estão reabrindo as igrejas e a maioria das pessoas não retornaram. Por quê? Por que não retornaram? Porque eles estão acreditando que vão morrer. Eles estão acreditando que ao celebrar a Deus vão morrer, porque foi-lhes ensinado isso. Agora, por que eles não morrem quando sentam num avião? Por que não morre quando vão à praia? Por que está liberado ir a prostíbulos ou zona de meretrício? Eu gostaria de saber, mas nós não podemos voltar a abrir nossas escolas. Por quê? Eu não estou entendendo. Por que o respirador custou R$45 mil no lugar e em outros lugares custaram R$450 mil? Ministério Público tem que ir atrás disso e tem que tomar providências. Nós queremos a verdade, nós queremos a verdade, e quem roubou tem que ir para a cadeia. Não é possível que 60% do dinheiro destinado a estados e municípios desapareceu. De 60 bilhões de reais, 60% desse dinheiro desapareceu. São as notícias que a gente ouve que eu não ouço nesses jornais. Então eu gostaria de saber, nós vivemos em um mundo que se esconde o tempo todo o que é a verdade, porque nós amamos a mentira. Em segundo lugar, o diabo procura manter as pessoas dentro do seu sistema por meio da mentira. Lembrem-se, eu estou dando apenas uma introdução. Eu quero falar sobre a importância desse assunto e depois nós vamos falar sobre as mentiras que destroem a vida espiritual e moral da pessoa e da sociedade. Quando Satanás consegue roubar a pessoa de Deus, qual é o seu próximo passo? Matar. Então veja bem, primeiro ele rouba esta pessoa de Deus, e o seu próximo passo é matar. Matar o quê? Toda a verdade que está dentro da mente desta pessoa. Você se lembra o que Paulo disse no nosso texto base? Eu tenho medo que a mente de vocês se corrompa. O que é isso? Eva foi enganada. Ela estava conversando com a serpente. E então, Eva, em algum momento, se afastou de Deus. Foi roubada pelo engano. Ela se encantou com o engano. E o resultado qual foi? A verdade que estava dentro dela morreu naquele instante. Ela sofreu uma morte espiritual, um afastamento espiritual e pecou. O resultado depois da morte qual é? É a destruição. O que é que Satanás faz na vida das pessoas? Ele traz a morte sobre aquilo que é verdade. Por exemplo, a vida é má? Claro que não. A vida é uma mentira? Claro que não. Mas ele seduz as pessoas, tá, a acreditarem em certas coisas inseridas na vida que são contaminações, dizendo: isso vai dar mais prazer à vida. Drogas, alcoolismo, todas estas coisas. E por incrível que pareça, existe um programa neste país para a liberação de drogas. Você sabe que pessoas que experimentam um cigarro de maconha na semana têm a probabilidade de 90% e poucos, quase 100% de se tornar um esquizofrênico? Vocês sabiam disso? Quem disse para vocês que a maconha não destrói o ser humano? Destrói, sim, destrói. Como é que nós podemos defender isso, dizendo que isso é uma boa coisa? E aí vem alguém e diz assim: não, mas é com um fator medicinal. Ora, os cientistas estão aí, eles vão lá e tiram o produto químico da folha. Não precisa ser plantada no céu e no meu quintal, gente. É um absurdo. Nós estamos entrando em um período complicadíssimo. As mentes humanas estão possuídas pela mentira, pelo inferno, e nós cristãos estamos assistindo tudo isso e ficando quietos. Nós não oramos, nós não rebatemos, nós não encontramos respostas bíblicas. Eu vejo às vezes alguns cristãos conversando em algum lugar com outros, eles dizem assim: eu não sei, eu entrego nas mãos de Deus. Mas você é um cooperador de Deus, você é um defensor da verdade, você tem que se posicionar. Você não pode se esconder. Deus chamou você para se posicionar. Entenda isso com a sua mente e o seu coração. Satanás contamina a nossa alegria, ele contamina a nossa paz, ele contamina a nossa felicidade. Há pessoas que fazem a obra de Deus, ele obedeceu a Deus e se sentiu feliz. E então na segunda vez ele faz de novo e está feliz. Na terceira vez, pronto, ele começa a pensar que aquilo, tudo que ele faz é produto do seu esforço, já não é mais Deus agindo através da vida dele. Pronto, já está contaminado. O orgulho entrou lá. Ele pensa que as coisas não acontecerão se ele não estiver lá. Ele pensa que tem a palavra, que tem a revelação, que tem o conhecimento. Mas tudo que nós temos, o dom perfeito, vem de Deus, vem do alto céus, vem de um Deus tão poderoso que não tem, não sofre variações, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele não muda. Satanás contamina nossa fidelidade. Nós somos fiéis a Deus, muito bem, gostamos de andar com Deus, mas de repente a nossa fidelidade se transforma em uma rotina, em um hábito, gelado, frio. Nós não conseguimos mais orar, nós fazemos as coisas mecanicamente. Chegamos aqui e o nosso coração não quer se abrir para Deus. Nós cantamos canções que não celebram a Deus, os nossos hinos não passam mais do teto, não existe vibração. Você olha as pessoas cantando, ou eles dançam de acordo com o mundo, de acordo com o sistema do mundo, ou então ficam quietos, parecendo estátuas. Nós precisamos expressar o que nós temos dentro de nós, com todo ardor, com toda paixão. Precisamos mostrar às pessoas de quem nós somos. Muitas das coisas que somos e fazemos têm uma aparência de verdade, mas por causa da contaminação satânica, Satanás conseguiu manter essas pessoas dentro do seu sistema mentiroso, onde impera o orgulho, o egoísmo e os interesses pessoais. Olhe para dentro de uma família. Por que Deus criou a família? Para que a família fosse a nossa primeira sociedade. O que adianta você chegar e dizer, eu fui lá e orei, e quando chega em casa você não é capaz de conversar com teu filho, você não é capaz de conversar com a tua esposa ou com teu marido? O que adiantou você ter ido lá e orado por pessoas, ir em 10 hospitais durante o dia, e quando chega em casa você não é capaz de tratar sua família bem? A sua família é a primeira sociedade, é por estas pessoas que você tem que orar primeiro, se preocupar antes de qualquer coisa. Satanás conseguiu contaminar isso. Nós achamos que fazendo a obra de Deus nos lugares está tudo certo, mas se você perder sua família, você perdeu tudo. Todos nós conhecemos aquela uma anedota, não é? Em que a mulher entrou na igreja com um colchão, e aí o pastor da igreja disse, escuta, o que a senhora está fazendo com esse colchão? Eu trouxe aqui para o meu marido dormir aqui, porque aqui ele é crente, lá em casa ele não é. Aqui ele é um homem espiritual, aqui é o homem que eu gosto de ver, mas lá em casa ele é o verdadeiro diabo. O apóstolo Paulo, ele fala dessas contaminações que nós vamos sofrer nos últimos dias, lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 ao 5. Então vamos ler o capítulo 3, 1 ao 5 de 1 Timóteo. Versículo 1 diz: lembre disto, nos últimos dias haverá o quê? Tempos difíceis. Eu ouço pregações dizendo, não, Deus vai dar um tempo alegre para todo mundo. Vocês não ouvem isso o tempo todo em rádios e TVs? Mas Paulo está dizendo o contrário. Eu não sei que Bíblia esse pessoal está lendo, mas o apóstolo Paulo diz, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Verso 2. Pois muitos serão o quê? Olha só a lista: egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião. Eu vejo hoje até muitos cristãos sem nenhum respeito pela religião. Como eu já disse há pouco, eles não conseguem amar a sua primeira sociedade, correto? E qual é a sua segunda sociedade? É onde ele trabalha, é as pessoas com quem ele convive. E a igreja é a sua terceira sociedade. Aqui então nós aprendemos como fazer a obra do Senhor, nós entendemos como orar pelas pessoas, como fazer isso, nós estudamos a Bíblia, enfim. O versículo 3 então diz, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Inimigos da vida útil. Eles não querem ser instrumentos de Deus para serem úteis à sociedade. Eu já vi pessoas dizendo assim, olha, eu vim para esta igreja, mas eu não quero fazer nada, eu quero sentar no banco. Já ouviram isso também? Como é que uma pessoa que é cristã pode chegar a esse ponto de dizer, eu não quero servir, já sofri muito por aí, eu quero ficar sentado no banco? Esse é um inimigo do bem. Ele não quer cooperar com Deus, ele não quer fazer a obra de Deus, ele não quer ser útil a alguém, ele não quer edificar ninguém, ele não quer servir. Nós, quando fomos chamados por Deus, fomos chamados por Deus para aprendermos a servir as pessoas. Não é fazendo uma coisa só aos domingos. A igreja se movimenta durante a semana inteira. Nós, individualmente e em grupos, servimos a Deus com toda a força do nosso coração, porque nós o amamos e, em consequência, amamos ao nosso próximo. Eu entendo que nós somos falhos, mas nós somos chamados para fazermos a obra de Deus, não pela nossa força, mas pelo poder do Espírito Santo. E então, o apóstolo Paulo ainda diz: nos últimos dias as pessoas seriam como? Traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Então ele dá um conselho: fique longe dessa gente. Não ande com essas pessoas. Não ande com pessoas que trocam a piedade pelo prazer carnal. Eu pergunto às vezes às pessoas: numa situação difícil, o que você escolheria deixar? Sua família, a igreja, o trabalho, o país? Vamos lá, vamos reduzir a pressão. Amigos, uma viagem, sei lá, pegar, estou com vontade de pegar o carro em tal lugar. Então, a igreja, a reunião, naturalmente sempre sobra a igreja. Claro que vai sobrar. As pessoas falam: eu não sou de ferro, eu não sou de ferro. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo para todas as coisas. Cabe a nós termos discernimento. Cabe a nós discernirmos o momento, porque nós somos pessoas escolhidas por Deus. Em terceiro lugar, o diabo, o velho mestre das mentiras, ainda está à solta, realizando os seus desígnios. Foi por causa da disposição em acreditar e se submeter à mentira satânica que a morte física entrou no mundo. O homem não foi criado para morrer, mas porque se submeteu ao engano satânico, agora nós envelhecemos e morremos. Com a submissão à mentira, também entrou na mente e na essência do homem a morte espiritual. O que é essa morte espiritual? O homem, quando vem ao mundo, qual é a missão dele? Expressar a imagem de Deus, expressar a grandeza e a glória de Deus. Porém, quando nós nos submetemos a uma vida hipócrita, quando nós nos submetemos a uma vida que não expressa a verdade do Evangelho, o que é que nós estamos expressando? O prazer que temos em fazer a vontade de um pai secundário, no caso, o diabo. Foi isso que Jesus disse aos líderes espirituais. Imaginem, pessoas que acreditam em Deus, estão ensinando a Bíblia, mas estão espiritualmente mortos. Isto existe aos montes. Pessoas ocupando funções na igreja, pessoas ocupando trabalhos na igreja, mas eles estão espiritualmente mortos. Chefes de família espiritualmente mortos. Mães espiritualmente mortas. O fator que mostra a realidade disto é a falta de preocupação em sentar com os filhos e explicar a eles as coisas de Deus. É incrível, mas várias pessoas já chegaram até a mim para reclamar e dizer: Walter, o que é que eu faço? Lá em casa, todas as vezes que nós vamos falar de Deus, vira confusão. Todas as vezes que nós vamos falar das coisas do Evangelho, as pessoas emudecem. E eu disse: isso é uma grande verdade. Está todo mundo falando, é o jogo do futebol, é o artista, é o filme, é a situação, mas quando você começa a falar de Deus, o que acontece? As pessoas emudecem. Por quê? Porque estão mortos. Eles não conhecem Deus. Eles têm uma religião, mas eles não vivem próximos a Deus. E o resultado qual é? É a destruição espiritual e moral da família. Mas meus filhos não andam no erro. Não precisa. Não precisa andar no erro. O fato de uma pessoa não estar em comunhão com o Senhor e não realizando o seu chamado, não está colocando em prática o chamado, a motivação desta pessoa não é servir a Deus, já caiu em erro. Porque o pecado não é contado somente por aquilo que você faz, mas por aquilo também que você deixa de fazer. Então Satanás tem enganado as pessoas, tem mentido as pessoas, tem roubado das pessoas a verdade. Eu espero que este assunto não seja inconveniente ou chato para vocês. Para mim é muito importante. E eu não estou aqui querendo conseguir adeptos virtuais. Eu estou falando para a minha igreja. A minha igreja precisa aprender que nós estamos sendo aguçados, perseguidos pelo diabo. E há muitas pessoas no nosso meio que estão sendo atacadas sem perceberem que estão. Eles continuam aqui fazendo coisas, mas eles estão espiritualmente mortos, porque suas vidas não são realmente dedicadas a Deus como deveria ser. Por causa da submissão às mentiras satânicas, a morte eterna entrou também no contexto humano. O inferno não existiria para nós seres humanos. Tanto que a palavra de Deus diz que o inferno não foi preparado para o homem, mas para o diabo e seus demônios, seus anjos. Mas por que então o homem vai para lá? Porque ele não percebe, ele não luta contra o inferno, ele não luta contra Satanás, ele não luta contra o diabo, ele não luta contra a mentira, ele não se posiciona ao lado da verdade, ele é tímido, medroso, ele tem medo de proclamar o que Deus diz. Então ele fica sempre em cima do muro. Por isso Paulo diz: os tímidos não herdarão o reino dos céus, ou o reino de Deus. O que é esta morte eterna? Jesus chamou isto de inferno. O que é o inferno? A palavra inferno significa regiões inferiores. O que significa regiões inferiores? É a que não é superior. Olha que grande definição. Significa um lugar de sofrimento, um lugar para pessoas rebaixadas, para pessoas que não se comprometeram com Deus de coração. Eu não estou dizendo que você precisa ser perfeito, que você tem que ser perfeito. Não, não é, você nunca será. Você não é cópia de Jesus. Há algumas pessoas que pensam que Deus nos chamou para sermos cópias de Jesus. Nós não somos. É impossível você ser uma cópia de Jesus. Por quê? Porque você não é Ele. E se você é uma cópia de Jesus, você é um embuste, você é uma mentira. Se eu tenho uma cópia de um documento, aquilo não é o documento, aquilo é uma cópia. E se eu tentar dizer isso aqui, ó, é o documento, todo mundo dizer, isso é uma mentira, me trago o original. Na verdade, você não é a originalidade, o original está dentro de você. Você então não foi chamado para ser a cópia de Jesus, você foi chamado para morrer para si mesmo e permitir que o original viva através de você. Existem muitas pessoas acreditando que o cristão é uma cópia de Jesus, mas não é. É uma ideia errada. O apóstolo Paulo declara, não sou eu quem vive, não é cópia. Quem vive através de mim é Ele. Não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, através de mim. As obras que eu faço são porque Ele as faz. Eu não tenho poder para curar ninguém. Eu não tenho poder para convencer ninguém. Eu não tenho argumentos fortíssimos para manobrar a cabeça de ninguém e levá-lo a Deus. Quem faz isso é o Espírito Santo que habita em mim e que habita em você. O próprio Senhor Jesus disse, quando vocês estiverem diante de tribunais, vocês não devem se preocupar com o que vocês deverão dizer, porque o Espírito Santo colocará na boca de vocês o que deve ser dito. Não é você quem diz, é Ele. Eu anoto muitas coisas que eu vou falar, eu estudo antes, eu leio, tento escrever, eu quero deixar material escrito. Mas eu penso o seguinte, é Deus que está dirigindo a minha mente, é Deus que está dirigindo o meu coração, e eu não estou usando minhas ideias, eu estou usando a palavra de Deus, eu estou me apoiando no que ela diz. Satanás, ele é o pai de todas as mentiras, ele confunde. Ele contamina o louvor, ele contamina ministérios, ele contamina a família, ele contamina a felicidade, ele contamina a alegria. Tudo que Deus fez de bom, quando está na mão do homem, este homem sofre o ataque satânico. E ele é sutil, e ele vem com suas mentiras, e a partir delas, outras nascem. Ele vem pelo menos com quatro mentiras, que eu já disse, posteriormente iremos mencionar. E a partir delas, outras surgem para destruir pessoas. O diabo é um mestre em contar mentiras. E elas são proferidas por ele de um modo inteligente, sutil, prudente. Ele não tem pressa, ele vai com calma, ele sabe como trabalhar na vida de cada um, ele conhece o meu temperamento, a minha personalidade, assim como ele conhece o teu temperamento e a tua personalidade, ele sabe como te atingir por meio dos seus filhos, por meio do teu marido, por meio da tua esposa, por meio de um amigo, ele sabe como te atingir. por meio do esporte, por meio da política, por meio de filme, por meio de qualquer coisa, ele sabe como te caçar. A Bíblia fala que o diabo anda ao nosso derredor como um leão, rugindo, procurando a quem tragar, devorar, destroçar, porque esse é o seu trabalho. E ele mente, ele é astuto. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 1, e futuramente nós vamos falar muito sobre isso. A cobra, que no hebraico é a palavra nahash, serpente, imagem de uma serpente, pode ser realmente uma serpente lá dominada pelo mal, criada pelo mal, como uma imagem, alguma coisa, o diabo se transforma em um anjo de luz, e lá estava alguém falando com Eva. Mas a serpente que Deus criou, o animal, é um animal astuto, sutil e prudente, porque o texto diz, a cobra era o animal mais esperto, então ele usa alguma coisa que Eva, que tanto Adão como Eva sabiam, aquele animal é astuto, ele sabe como andar, ele é astuto, ele é prudente, ele não escorrega, ele vai deslizando, ele não é, que nem fala na roça, ele não é desembestado. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Agora imagine uma cobra falando com você. E então, ela perguntou à mulher, ele começa com uma pergunta, ele vai criar uma desinformação. Ele vai usar o nome de Deus, que declarou uma verdade, ele não vai negar a verdade de Deus, mas ele vai usar o que Deus disse para criar uma confusão, uma imagem distorcida na mente de Eva. Ele diz, é verdade, olha o termo que ele usa, é verdade, que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Ele poderia dizer, que Deus é esse que serve vocês, que tira a alegria de vocês de comer todas as árvores do jardim? Mas ele diz, é verdade? Ele questiona Eva, para saber onde está a sua mente. Você está numa briga danada lá em casa, e então você diz assim, eu vou resolver esse negócio agora. Em vez de você arregaçar as mangas, você deveria pensar, como Deus quer que eu atue nesse momento? Todos nós deveríamos fazer isso, mas nós vamos concordar, aqui ó, de pé junto, hein? Que nem sempre fazemos isso. Sejamos honestos. E no trânsito? E na fila do banco? Gente do céu, e no calor de hoje? Eu estava conversando com uma moça, e ela disse, sabe, Walter, eu fui visitar minha avó, minha família lá em Corumbá. E então cheguei lá para ficar 15 dias. Sabe quantos graus fez? 60 graus. E então ela disse assim, eu fiquei 4 dias e vim embora. Eu nasci lá, mas não aguento mais aquilo. Ela largou tudo e foi embora. Às vezes nós largamos Deus quando a temperatura esquenta e resolvemos as coisas do nosso jeito. Queremos fazer as coisas do modo como pensamos. A nossa mente está longe dele. Como você se prepara para fazer as suas atuações dentro da obra de Deus? Permita-me usar um exemplo de um ministro de louvor. Hoje nós temos uma ministração de louvor por aí que eu acho uma verdadeira palhaçada. Qual é o desejo maior de um ministro de louvor? Educar as pessoas a louvarem a Deus. Mas o que eles fazem? Apresentam a si próprios. Eles não conseguem estimular as pessoas. Eles não sabem se pregam, se cantam, se dançam, se pulam. Eles não educam. Qual é o papel de um professor? Educar as pessoas nas ciências. Qual é o papel de um vereador? Vigiar o prefeito. Qual é o papel de um deputado? Olhar os trabalhos do governo e depois realizar outras coisas. Ou não é assim? Tudo tem uma prioridade. Qual é o meu papel? É ensinar. E se eu não fizer isso corretamente, com certeza não serei aprovado por Deus. A responsabilidade é grande sobre os talentos que nós temos. E nós precisamos entender que somos responsáveis em desenvolver os dons que recebemos de Deus. Mas Satanás é astuto. Ele diz: é assim mesmo? Que tal um pouquinho de alegria? Que alegria? Existe alegria maior do que aquela que Deus coloca em nossos corações? Existe uma alegria maior do que uma família que pode se abraçar? Filhos que podem abraçar seus pais, maridos, abraçar e beijar suas esposas e maridos, serem beijados e abraçados por esposas. Satanás é sutil. E ele procura fazer com que a mentira tenha um som muito parecido com a verdade. Você então faz algumas coisas, você pensa que está fazendo a obra de Deus, mas não está. Você deve se lembrar que meia verdade é mentira. Você está fatiando a verdade, você está escolhendo o que quer. Na verdade, o que o diabo faz? Ele não leva você a fazer nada de errado. Ele primeiro vai trabalhar nos seus pensamentos. É verdade, Eva? Ele vai fazer você pensar na situação em que você está, para depois você fazer o que é errado. E então você vai se acostumando com aquilo. E quando alguém crê em uma mentira, ela passa a dominar a sua mente. E então, vez após vezes, muitas vezes, essa pessoa vai praticando o que é errado. Aquele governador do Rio de Janeiro que está preso, você se lembra da declaração dele? Ele estava dizendo: aquilo virou um vício. O quê? Roubar. De repente você começa a roubar e não para mais. Porque é fácil. você se sente esperto, você se sente grande, dominador, você domina a situação, acreditando que nada de mal vai te acontecer. Mas uma hora, a casa cai. Você se esquece, não se esqueça do que a Bíblia diz: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. Lembre-se que o alvo de Satanás é roubá-lo de Deus, e logo a seguir, afastá-lo dele, pelo sabor do engano. Porque a mentira é doce, ela tem um sabor gostoso, o pecado cheira bem, até você cometê-lo, e até ser denunciado pelo Espírito Santo. Aí você começa a sentir o cheiro da podridão. A luta de Satanás não é contra você propriamente, nem contra Deus. Ele não pode lutar contra Deus, mas ele luta contra a verdade divina. Ele não pode lutar contra Deus, porque quem é que pode vencer Deus? Eu não sei porque Deus não destruiu, e eu também não entendo porque Deus não nos destruiu. Deus é bom. Deus tem nos dado uma oportunidade para nos arrependermos, para buscarmos a sua face, mudarmos os nossos caminhos, entregarmos a Ele nossas vidas. Mas este ser violento, sanguinário, matador, ele conseguiu seduzir os anjos nos céus. E por que ele não pode seduzir cristãos desatentos na terra? Se ele conseguiu retirar do céu uma grande quantidade de anjos que se transformaram nos seus demônios, por que ele não pode fazer o mesmo conosco? Por último, Satanás, o adversário da verdade divina, é o grande pregador da mentira. Na sua luta contra a verdade, ele fará todo o possível para que o nosso conhecimento de Deus seja ínfimo, pequeno, reduzido e de pouca importância. Por que os cristãos não dão a importância à Bíblia? Não dão a ela a importância que ela merece? Ela é a inspiração de Deus. Por que nós não nos empolgamos em aprender a ler? Volta, eu entro no Velho Testamento, tentei ler o livro de Levítico, não entendi. E você, por que não leu os Salmos? Por que você não lê os Evangelhos? Por que você não entra num grupo de apoio com pessoas que podem compartilhar com vocês pensamentos da palavra de Deus e vocês lerem? Não há vontade. Sabe por quê? Porque estão influenciados pelo diabo. Eu já vi cristãos dizendo assim: quem põe comida na minha mesa sou eu, meu trabalho, não é Deus. Eu tenho minha religião, mas não sou assim praticante. Vocês já ouviram isso? Nós estamos caindo nessa mentira o tempo todo, e vocês vão se arrepender por isso. Satanás é o adversário da verdade, da verdade que está na sua mente. Ele não pode combater Jesus, ele não pode combater Deus. Você é propriedade de Deus. Aquele que é do maligno, o maligno não lhe toca. Mas ele vai trabalhar com os seus pensamentos. Ele quer que você pense, e você terá que tomar a decisão de segui-lo. É você que toma a decisão de ser uma pessoa fria, inconstante, sem temor a Deus, sem compromisso com Ele. É você que toma a decisão de ser um pai inconsequente, um filho inconsequente, uma mãe inconsequente. O que que tem seu filho com essa dancinha? Não tem problema nenhum. Essa dancinha, meu amigo, é pornográfica. É sensual. E você está ensinando o seu filhinho, sua netinha, sua sobrinha, seu sobrinho, a dançar aquela coisa nojenta. Perdoem a minha loucura, me suportem, porque eu quero ter por vocês o mesmo zelo que Deus tem. Porque eu prometi a Ele conduzir vocês à sua presença. E eu quero terminar. Satanás é o grande pregador da mentira, e ele vai procurar convencer a muitos a manterem o Senhor fora de suas vidas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. É possível uma igreja se reunir e deixar Jesus de fora? É possível você cantar hinos o dia inteiro e Jesus está fora da tua vida? Nós estamos assistindo em nossos dias o trabalho de Satanás na vida de muitos líderes políticos, setores da sociedade, governos e países, estabelecendo uma luta constante contra o cristianismo. Enquanto neste momento nós estamos aqui morrendo de sono e vocês dizendo assim: para, Walter, já vou parar. Mais ou menos 250 milhões de cristãos estão sendo perseguidos neste exato momento. A cada ano, 100 mil cristãos estão sendo assassinados. Vou dizer alguns países: China, a quem muitos brasileiros e governantes do Brasil estão estendendo a mão. Vocês não sabem com quem vocês estão se metendo. Países onde o islamismo é exercido com um espírito fanático. Vamos, gente. Nós precisamos orar pelo nosso país. Claro, nós nunca vamos deixar de orar pelos nossos governantes. Mas nós sabemos que os últimos dias serão tempos difíceis. Essa pressão contra o cristianismo só irá aumentar à medida que o retorno de Jesus se aproxima. Enquanto isso, nós vivemos uma verdadeira batalha espiritual, a fim de que a verdade divina não se apague dentro de nossas mentes, como Paulo disse: eu tenho medo que a mente de vocês se corrompa. Tenha ciência, tenha conhecimento, saiba, irmão, que de acordo com as palavras de Jesus, o mundo que nós vivemos irá, infelizmente, de mal a pior. E quando surgir o anticristo, haverá um momento de prosperidade, de falsa paz, mas que durará apenas 3 anos e meio. E depois, mais 3 anos e meio de terror, um terror como este mundo nunca viu. Satanás não tem duas caras, ou melhor, Satanás tem duas caras, mas ele não tem uma mente dúbia. E sua mente não é ambígua, com muitos sentidos. A mente de Satanás não é incerta, imprecisa ou vacilante. Ele sabe o que quer e sabe como se aproximar. Mas o apóstolo Paulo diz, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11, que nós conhecemos os seus planos. Conhecemos? O plano dele é nos convencer a posicionarmos contra a verdade, porque é contra ela que ele luta. Ele vai lutar contra isso aqui. Cada vez que você pega a sua Bíblia e larga lá no fundo, você é um amigo dele. Quando você ouve essas mensagens por aí, irmãos, vamos orar porque ainda teremos um mundo melhor. Nós veremos um mundo melhor. Mentira! O apóstolo Paulo fala da prosperidade mundana. E ele diz o seguinte, para terminar, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 1 ao 3. Irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão. Na calada da noite, o ladrão toca a campainha, alô, eu tocando a campainha, eu vim roubar. Ele manda um e-mail, ele manda um WhatsApp, alô morador da casa, eu estou aqui pronto para roubá-lo, pode abrir a porta? Jesus vai voltar quando ninguém espera. Walter, eu vejo muitas pessoas dizendo assim, eu vou ter uma segunda chance? Duvido. Se você olhar a Bíblia, todo o trabalho de Deus vai ser lá em Israel. No livro de Apocalipse. Não vai acontecer mais nos Estados Unidos, só nos filmes Deixados para Trás, que americano é salvo, né? E nas novelas também, porque tem brasileiro que consegue ser salvo até na tribulação, mas a Bíblia diz que Deus agora vai se voltar para o judeu novamente e dar uma única chance a ele a mais. Então Paulo continua. Quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. A sua casa está calma agora? Ai, nunca experimentei tanta calma lá em casa. Olha, eu estou saindo com os meus filhos. Aí mora o perigo. Você está desfrutando da calma e não está plantando nada. Quando as pessoas começarem a dizer tudo está calmo e seguro, então é que, de repente, a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. A mulher está andando com a barriga para lá e para cá, mas quando chega a hora, vocês sabem muito bem como é. É dor e o marido não sabe o que fazer. Ele nunca sabe o que fazer. Ele não sabe se pega a chave do carro, se abre a porta, se segura, se larga, se dá um soco, se faz carinho. Ele não sabe o que fazer. É um desespero. E ela geme, ela dói, dói. Até chegar no hospital é aquele sofrimento. E chegou de repente. Então, meus irmãos, este é o tempo que nós estamos vivendo para nos firmar no Senhor por meio de Jesus Cristo. de sermos pessoas dedicadas a Ele e fazermos a sua vontade, pois foi para essas coisas que nós fomos chamados. Na eternidade você vai louvar bastante a Deus. Não estou dizendo que você não deve louvá-lo aqui, mas estou dizendo que você deve ganhar almas, ensinar pessoas, fortalecer sua igreja e não transformar a igreja de Deus em uma boate, em um showzinho, rebola bola. Nós sabemos que estamos vivendo os últimos dias, o final dos tempos, e as coisas diante dos nossos olhos estão se complicando a cada instante, a cada dia. Portanto, nós não podemos ser como crianças. Crianças espirituais, a ponto de cairmos nas armadilhas mentirosas de Satanás. Quando ele diz que Deus não é bom, que Deus não é confiável, que Ele não é justo, que Ele recolheu a sua mão para não ajudar o seu povo, sobre essas coisas nós conversaremos posteriormente, se Deus quiser. Que Deus possa abençoar sua vida, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? Louvado seja o Senhor.